Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. É o Bem Viver que tá no ar, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e tô contigo nessa próxima uma hora para falar sobre tudo que é importante que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Mais uma semana super agitada. Vamos juntos e juntas então falar sobre muitas movimentações de povos e comunidades que estão acontecendo nesse mês de abril, que cobra uma sociedade mais justa e igualitária. Bora então saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Começa nessa segunda-feira o ATL, Campamento Terra Livre, e para marcar essa 20ª edição, a gente tem um papo super especial com a liderança indígena Kleber Caripuna, da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Acompanhamos o encontro de mulheres da Teia dos Povos realizado na Bahia. Por terra e território, elas se reúnem para denunciar a violência e defender a vida. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, avalia quais são as chances do governo explorar petróleo na Amazônia. Justiça Federal derruba a resolução do Conselho Federal de Medicina que dificultava o acesso ao aborto por vítimas de estupro. Também conversamos com Séries Radit, do MST, sobre um balanço da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele tá só começando.
A gente começa o programa de hoje já falando justamente da maior mobilização indígena que acontece no Brasil e nesse ano está em festa especial porque está completando 20 anos de história, exatamente. Estamos falando do ATL, o Acampamento Terra Livre, que acontece desde 2004 e agora nessa edição de 2024, portanto completa 20 anos. Nesse exato momento, Brasília está completamente mobilizada, acampamento tomando toda a capital federal, justamente por conta de milhares de indígenas de todas as cidades, de todos os estados do país que estão concentrados na capital federal. A gente vai falar mais sobre essa mobilização que começa hoje, segunda, e segue pelos próximos dias. E eu tô aqui com um dos responsáveis, uma das pessoas que segura esse bastião há muitos anos e tá cada vez mais firme, mais vivo nessa luta. Eu tô falando de Kleber Caripuna, ele que é coordenador executivo, da PIB. Desde já, Kleber, obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu?
Olá, Lucas, tudo bom? Obrigado, né, por abrir esse espaço. De fato, hoje iniciamos as programações do nosso 20º Acampamento Terra Livre, essa maior mobilização indígena, né, dos povos indígenas do Brasil, né, e também reconhecida a nível globalmente como uma das grandes assembleias dos povos indígenas. Né, então, estamos aqui iniciando no dia de hoje esse nosso acampamento. Né, ainda não temos ainda contabilizado a totalidade dos parentes que estão chegando ainda, mas temos uma expectativa aí muito grande de alcançarmos, né, uma média aí de 8 mil indígenas vindo de todos os cantos do Brasil e até mesmo de outros países, né, que foram convidados para estar aqui conosco, né, nesses 5 dias aqui de programação, que inicia hoje, dia 22, e vai até o dia 26, até o final de semana, até a sexta-feira, com várias pautas, enfim, vários debates, várias programações e algumas, né, mobilizações e marchas que estamos prevendo durante essa semana para, né, demonstrarmos aqui essa, né, comemoração, primeiramente por conta dessa data histórica, emblemática, né, para todos nós, né, povos indígenas, do movimento indígena, para a PIB, né, para as nossas organizações regionais que compõem a PIB, mas também, né, uma mobilização, né, histórica, contexto de demonstrarmos mais uma vez a nossa força, a nossa luta, resistência, né, na caminhada, né, na luta da defesa, né, dos direitos e da cobrança por políticas públicas, né, mais efetivas para os povos indígenas. Então, Acampamento Terra Livre iniciando o dia de hoje, né, as programações e seguimos ao longo da semana. E muito obrigado por abrir esse espaço para estarmos trazendo aqui a realização do nosso acampamento Terra Livre.
Imagina, a gente que agradece a disponibilidade para estar conversando com a gente, trazendo todos esses detalhes, essas análises aqui no Brasil de Fato, no Bem Viver. A gente vai acompanhar cada dia de mobilização, depois também fazer um balanço. É muito importante o que está acontecendo. Como o senhor disse, é um momento de festa, né? 20 anos para um evento não é para qualquer um, não é qualquer coisa quando se contempla 2 décadas de execução. Mas, Kleber, para além dessa comemoração muito importante de 20 anos, eu queria saber qual que é o clima, qual que é a animosidade do ATL em relação ao governo. É um momento de amizade ou nem tanta amizade com o governo agora que já está chegando o segundo ATL em relação a esse início da gestão Lula?
De fato, a gente, espera ainda muito mais, do atual governo em relação a tudo que a gente, que foi comprometido, a fazer para os povos indígenas, principalmente na época da campanha. Vale lembrar que no acampamento Terra Livre de 2022, o então candidato, à presidência da República, o presidente Lula, hoje foi no nosso acampamento. Tiramos uma carta que entregamos a ele com várias pautas e reivindicações, compromissos que foram assumidos, que foram levados para a caminhada da campanha eleitoral em 2022. Se elegeu, prometendo, a demarcação das nossas terras, prometendo o protagonismo dos povos indígenas. Conseguimos avançar em algumas dessas pautas. Acho que a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a ocupação desses espaços, por lideranças indígenas estratégicas, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, sendo pela primeira vez ocupada por uma mulher indígena, no comando, a Secretaria de Saúde Indígena também, estando um parente lá nosso, o companheiro Weber, legítimo aí dessa caminhada do movimento indígena, e o próprio Ministério dos Povos Indígenas sendo comandado aí por uma companheira de luta que surgiu, de dentro dessa caminhada da luta da PIB, do movimento indígena. Já é uma sinalização positiva, para esse protagonismo. Porém, a pauta de demarcação, por exemplo, que é uma das principais pautas, dos povos indígenas, ao longo de toda essa caminhada histórica da luta do movimento, ainda, está muito a desejar. Então, o acampamento desse ano, ele vem sim com uma expectativa aí de muita comemoração por conta da data, mas também, em relação ao governo, de uma cobrança mais efetiva, de algumas pautas mais estratégicas para nós, como é o caso da demarcação, da proteção dos territórios, da proteção de lideranças indígenas que continuam sendo assassinatas, também a proteção, a promoção, da gestão territorial, implementação de políticas públicas importantes, como é o caso da Política Nacional de Gestão Territorial e ambiental das terras indígenas na Peningate. Então, creio que ainda temos muito a avançar, e esse acampamento ele vem com essa expectativa de, fazer uma cobrança, mais incisiva dos compromissos que foram assumidos e que a gente espera, com muita esperança ainda, que, a partir desse ano 2024, consigam ser implementadas e consigam ser, avançadas e tiradas do papel para a gente avançar nas políticas, para os povos indígenas. Então, o acampamento começa hoje aí com, uma grande expectativa, e que a gente possa ter um diálogo, muito propositivo, positivo também com o governo, para conseguirmos avançar nas nossas principais pautas.
Kleber, já tem confirmação se o presidente Lula vai participar em algum dia do evento?
Então, essa é uma novidade, desse ano. Eu falei que em 2022 o presidente Lula, ainda pré-candidato, foi no nosso acampamento. O ano passado fizemos um convite para ele ir ao nosso acampamento Terra Livre, e ele atendeu e foi ao acampamento. E esse ano a gente está com uma estratégia diferente. Não o convidamos para vir ao acampamento, mas enviamos, uma carta solicitando, que o presidente Lula receba, os povos indígenas no Palácio do Planalto, como uma espécie de retribuição, as suas duas visitas, no nosso acampamento Terra Livre, que ele receba, todo o acampamento Terra Livre em marcha, em frente ao Palácio do Planalto, e que a gente consiga, ter ali na frente do Palácio do Planalto uma conversa, um diálogo com ele, anúncios possivelmente de atos que estão aí paralisados. Eu acho que é importante a gente cobrar o avanço da emissão das portarias declaratórias, que hoje estão ainda no âmbito do Ministério da Justiça, para serem portariadas. Então, tem muitas portarias aí que estão paralisadas desde o ano passado. Nenhuma portaria declaratória foi, publicada. Então, esperamos que esse ano sejam publicadas. assim como o avanço, né, na assinatura de homologações de terras indígenas. Ainda temos ainda, né, 6 terras indígenas por demarcar daquela lista de 14 terras, né, que devem estar para sair, né, mas também precisamos avançar em, né, publicação de portaria declaratória de terras, em constituição de novos grupos de trabalho, né, para estudos relacionados às terras indígenas, né, publicação de relatórios circunstanciados, né, que são ali produzidos pelos técnicos da FUNAI para serem publicados também, a gente avançar nessa pauta, né, de demarcação. Então, a gente está pedindo, né, mandamos um ofício, né, para o presidente Lula, né, para o Ministério dos Povos Indígenas ajudar nessa interlocução para que a nossa agenda consiga ser atendida e o presidente nos receba. E a ideia é que a gente saia daqui do acampamento em marcha, todos os parentes aqui, sejam os que tiverem 6, 7, 8 mil parentes aqui, a gente sai em marcha, né, para frente do Palácio do Planalto, né, onde a gente espera ser recebido pelo presidente Lula, e ali na frente podemos ter, né, anúncios, né, compromissos sendo, né, cumpridos e outros sendo reassumidos, né, para a gente avançar na pauta da política indigenista do Estado brasileiro com o governo federal.
Que bom que o Palácio do Planalto é grande, né? Porque para receber tanta gente assim, 8 mil pessoas, não sei se vai dar conta, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer com que toda essa energia consiga entrar. Kleber, já tem uma data prevista para que esse encontro aconteça?
Ainda não, nós estamos aguardando o retorno, né? Então não temos ainda nenhuma, né, confirmação, perspectiva de que dia da semana, né, estaria ocorrendo.
Bom, Kleber, o senhor estava comentando, o governo federal já demarcou 8 territórios indígenas desde que começou essa gestão. Tem um comprometimento da ministra Sônia Guajajara que ainda nesse abril indígena mais 6 territórios, totalizando 14, que era uma promessa ainda do início do governo, né? Mas a gente sabe que ainda tem mais de 50 territórios que precisam ser demarcados. Mas a gente vive uma situação extremamente complicada que esse ATL agora tem um retrocesso muito grande, que é o marco temporal em vigência, né? Eu quero escutar vocês, em nome da PIB, se o marco temporal que foi promulgado esse ano pelo Congresso Nacional, ele está em vigência? Ele está acontecendo? Tem territórios que estão ameaçados diretamente por conta dessa lei que, embora tenha sido derrubada pelo STF, ela de fato foi promulgada pelo Congresso. Ela está acontecendo? É uma ameaça real?
Sim, Lucas, com certeza, né, é uma ameaça real, né, o acampamento Terra Livre vai ser um dos tons, né, a serem dados nesse acampamento, que é a luta contra o marco temporal. Na verdade, o próprio lema do acampamento, né, já traz, nesse sentido, né, o quanto que o acampamento vai, né, se posicionar em relação à tese do marco temporal, né. O nosso lema desse ano, né, nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui, então não existe uma tese de marco temporal. O próprio Supremo Tribunal Federal, né, já decidiu sobre isso no ano passado, no julgamento da repercussão geral, né, em setembro do ano passado, né, mas infelizmente o Congresso brasileiro, que está totalmente, né, minado, empoderado pelos nossos inimigos, aprovou uma lei, a Lei 14.701, tentando emplacar o marco temporal através dessa lei, que infelizmente, os efeitos danosos dessa lei estão se refletindo no nosso território, com conflitos, né, ampliando-se, aumentando, né, nas regiões por conta, né, de possivelmente os efeitos da lei, assassinatos de lideranças indígenas, né, acontecendo, né, nos territórios por conta possivelmente dos efeitos da lei. A PIB, ainda no final do ano passado, no mesmo dia que a lei foi promulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, a gente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que está sendo ainda analisada, está na mão do ministro Gilmar Mendes, que infelizmente não vemos com muitos bons olhos, né, alguma sinalização, né, positiva de colocar para pauta esse debate, né, o ministro Gilmar Mendes. Fizemos uma reunião com ele, inclusive, no começo do ano, né, para ver, né, qual seria o posicionamento e a celeridade para se tratar sobre esse tema, porque enquanto, né, não se debate, enquanto o Supremo também não se posiciona, né, a gente entende que os efeitos da lei, ela vem ocasionando sérios problemas, como eu já citei, né, a continuidade dos conflitos na ponta, a própria insegurança jurídica, né. O Congresso Nacional falava que a lei iria ajudar a garantir a segurança jurídica no, na, na ponta, né, nos territórios, né, lá no, no, nas comunidades, e pelo contrário, né, só está trazendo malefícios, como eu falei, assassinato de lideranças, né, e outros problemas sérios, né, ocorrendo, e a gente entende que o Supremo precisa se posicionar urgentemente em relação aos efeitos da lei. A nossa ADI pede toda a inconstitucionalidade, né, da Lei 14.701, né, por entender que toda lei ela é inconstitucional, né? Há posicionamentos também da Procuradoria-Geral da República, por exemplo, do doutor Goné, que já, né, se posicionou também entre 17 itens da lei, né, que consideram inconstitucional. Há outros aliados nossos, né, partidos políticos, que entraram também com ação direta de inconstitucionalidade, né? Estamos também buscando, por via, né, do julgamento da ACO 1100, né, via uma parceria com o Conselho Indigenista Missionário, também tentar, de alguma forma, via a ACO 1100, que está como relator o ministro Edson Fachin, né, entrar com uma, né, ação para que, né, consiga acelerar o máximo possível a análise sobre a inconstitucionalidade desta lei, para que torne a lei sem efeito, né, à luz do que o próprio Suprema Corte, né, do que o próprio, Supremo já decidiu no ano passado sobre, né, a não validade da tese do marco temporal. Então, esse ATL, ele vem também com muita força, vai ser um dos pontos de pauta durante esses dias agora, né, na nossa programação, a discussão sobre o marco temporal, sobre os efeitos da Lei 14.701 e sobre várias outras medidas anti-indígenas que estão tramitando no Congresso Nacional, como a PEC 48, PEC 58, né, a Lei sobre Mineração em Terras Indígenas, enfim, várias outras, né, anomalias, né, vários outros problemas aí que vamos ter que enfrentar ao longo desse ano, né, contra, né, que vem de contra os direitos dos povos indígenas.
Perfeito, a gente vai estar acompanhando toda essa pressão, né? Esperando que o Congresso, mas melhor dizendo, o Supremo Tribunal Federal se posicione à luz de toda essa mobilização que está acontecendo nesses dias agora na capital federal. Que em nome do Brasil, de fato, do Bem Viver, a gente vai seguir acompanhando todo o trabalho da PIB, tudo o que está acontecendo nessa semana lá em Brasília, no acampamento Terra Livre, que chega à sua 20ª edição. Eu tive o prazer agora de conversar com o Kleber Caripuna, ele que é coordenador da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, quem está responsável por esse grande evento que está acontecendo agora e vai até o final da semana lá em Brasília. Kleber, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, amigo.
Obrigado, Lucas. A gente que agradece. Obrigado a todos os ouvintes.
E a gente destaca agora a 27ª edição do projeto Curumins. Por conta dessa iniciativa, escolas públicas e privadas do Distrito Federal e do entorno estão sendo visitadas por indígenas da etnia Funió de Pernambuco. A ideia é sensibilizar todos e todas das escolas sobre a vida dos povos originários. As atividades seguem até a próxima quarta-feira, dia 24. A programação inclui 32 escolas e oferece um intercâmbio cultural com o grupo Walê Funió para apresentar suas habilidades artísticas. Essa edição de 2024 conta com intérprete em Libras, audiodescrição e a exibição do documentário Curumins. Essa iniciativa instiga a gente a pensar em experiências como essa em mais espaços, até porque, por lei, o estudo da história e cultura indígena é obrigatório no ensino fundamental e médio. A gente também sabe que ainda há muito chão para se efetivar uma educação satisfatória quando se trata dos povos originários. Acho que quem aprende um pouco mais sobre o assunto vai se lembrar de algumas situações que podem ser criticadas por exemplo, levar estigmas sobre o assunto. Na sexta-feira, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, fez uma coletiva de imprensa para veículos progressistas e é claro que o Brasil de fato não ia ficar fora dessa. Ela falou por quase uma hora com jornalistas e essa conversa está disponível na íntegra no YouTube. A gente separou alguns trechos da fala da ministra que vale trazer aqui para o programa. Por exemplo, ela falou sobre que pé estão as tentativas da Petrobras de explorar petróleo na Foz do Amazonas, um tema super polêmico, visto com muito receio por ambientalistas. A ministra explicou que vai preponderar uma decisão técnica e disse que não vai caber o Ministério do Meio Ambiente decidir. Vamos ouvir a fala dela.
Essa licença, ela já foi negada por duas vezes à Petrobras, em 2018, na época do governo Temer, e agora no governo do presidente Lula, na minha gestão, a licença foi negada por uma decisão técnica do IBAMA. No governo republicano, as agências ou os órgãos ambientais, eles têm a liberdade de manifestar a sua decisão técnica e caberá ao governo acatar a decisão técnica, porque, afinal de contas, você não pode passar por cima desses princípios sob pena de cometer erros que são irreparáveis futuramente. Então, o IBAMA negou a licença, a Petrobras entrou novamente com o pedido de licença, que está sendo igualmente avaliado tecnicamente. O debate sobre se vai ou não vai explorar petróleo no Brasil não é uma decisão do Ministério do Meio Ambiente. Essa é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Como eu falei anteriormente, há um debate no mundo do qual o Brasil participa e é signatário, porque foi uma posição defendida pelo Brasil, inclusive no discurso do presidente Lula na COP28, de que nós precisamos fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, porque o uso de carvão, petróleo e gás na matriz energética global é a razão pela qual o planeta está aquecendo de forma inquestionável, com prejuízos terríveis para o equilíbrio da vida no planeta. Então, esse debate está sendo feito, o Brasil participa dele. Agora, cada país vai fazendo o seu processo de transição. O Brasil, de longe, é o que tem condições de ter uma matriz energética 100% limpa. E o que nós discutimos na COP28 foi: os países desenvolvidos, eles devem acelerar o processo de transição para o fim do uso de combustível fóssil, os países em desenvolvimento de renda média alta, como é o caso do Brasil, vêm em seguida, e depois virão os países de renda média baixa e de renda baixa. Esses precisarão de ajuda, inclusive, para ter essas fontes renováveis de energia. O debate está posto no mundo e, internamente, no nosso país, eu tenho advogado, e aí é uma posição pessoal minha, e que eu sei que muitos especialistas concordam com ela. A Petrobras, por exemplo, tem que deixar de ser uma empresa de exploração de petróleo. Ela deve ser uma empresa de geração, de produção de energia. E eu fiquei muito feliz agora na ida do presidente Lula para a Colômbia com o presidente Petro, eles decidiram que as duas empresas de petróleo, tanto da Colômbia quanto do Brasil, vão investir em biocombustível, que é uma fonte alternativa ao fóssil, e vão investir em hidrogênio verde. Ou seja, já é o caminho dessa transição. Até porque a COP28 também estabeleceu que nós vamos ter que triplicar as energias renováveis na matriz energética global. E o Brasil, de longe, tem as melhores condições para fazer isso.
Marina Silva também fez um balanço entre a sua gestão nesse governo Lula em relação à primeira passagem dela no Ministério do Meio Ambiente, que também foi com o Lula na presidência há basicamente 20 anos atrás. Vamos ouvir o depoimento dela.
O maior desafio é o que já estava posto no primeiro Lula: mudar o modelo para um modelo sustentável de desenvolvimento. Esse é o maior desafio. E eu fico muito feliz que nesse terceiro Lula, a questão de ter uma política ambiental que não é setorial, que é transversal, ela está posta como um comando do presidente Lula. Não é por acaso que quem coordena o plano de transformação é o ministro da Fazenda, porque ele que tem os instrumentos econômicos para viabilizar os meios para que aquilo que é pensado e é planejado possa ter o devido suporte financeiro. O plano de transformação ecológica foi feito em parceria com o Ministério da Fazenda, nós tivemos uma participação forte. O Plano Agricultura de Baixo Carbono, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Fazenda e Meio Ambiente trabalhando juntos. Ou seja, o grande desafio não é apenas de mitigar, de adaptar, que já é muito grande, mas é também de transformar um modelo insustentável em um modelo sustentável de desenvolvimento, que crie um novo ciclo de prosperidade, que combata a desigualdade, mas que preserve as bases naturais do nosso desenvolvimento.
A coletiva completa você encontra no YouTube do Barão de Tararé, o responsável por organizar essa entrevista e chamar o Brasil de Fato, inclusive. Então fica aqui o nosso agradecimento e parabéns para toda a galera do Barão que fez esse trabalho fundamental, faz esse trabalho fundamental para o jornalismo brasileiro.
programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora aquele recadinho importante que nunca custa repetir. Você sabia que dá para reproduzir e retransmitir o nosso programa de graça aí na sua emissora, na sua rádio comunitária, na sua rádio regional? Vai ser um prazer e uma alegria saber que o Bem Viver está chegando por aí nesse cantinho lindo do Brasil. São dezenas, centenas de emissoras que estão com a gente nessa missão de difundir o Bem Viver de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Bom, então se é o seu caso, faz o seguinte. Vai em radiobrasildefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira, que tem um caminho para você aderir ao programa junto com a gente. Não se esqueça também que o nosso programa fica salvo no nosso site e você pode ouvir a qualquer hora, a qualquer momento, aonde você quiser, lá nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A gente destaca agora uma pesquisa do IBGE. Os dados apontam que a quantidade de beneficiários do Bolsa Família aumentou nos últimos anos, mas a histórica balança das desigualdades sociais permanece com diferenças acentuadas. Só para a gente ter uma ideia, 1% da população mais rica do país ganha nada mais, nada menos que 39 vezes mais do que a parcela mais pobre. Isso é completamente inconcebível, inacreditável, até difícil ter dimensão desses números, né, gente? Vamos saber mais detalhes dessa pesquisa importante? A locução é de Daniel Lamir.
As famílias que estão entre o 1% mais rico do país têm uma renda domiciliar 39 vezes maior do que a das famílias que estão entre os 40% mais pobres do Brasil. Isso é o que revela a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua sobre o rendimento de todas as fontes. O levantamento foi divulgado na última sexta-feira pelo IBGE e os dados são referentes a 2023. Segundo o Instituto, a desigualdade no Brasil continua acentuada, mesmo com a ampliação de programas de transferência de renda como Bolsa Família. De 2022 para 2023, a proporção de domicílios do país com algum beneficiário do programa federal saltou de 16,9% para 19% e atingiu um recorde da série histórica iniciada em 2012. De 2019 a 2023, o rendimento por pessoa nos núcleos em que pelo menos um morador recebia o Bolsa Família cresceu 42%, passando de R$ 446 para R$ 635. Já nos domicílios em que não havia beneficiário do programa, o crescimento não passou de 8%, sendo de R$ 2.051 para R$ 2.227. Ainda assim, os 10% da população com maior rendimento domiciliar tinha uma renda mais de 14 vezes maior do que a dos 40% com menores rendimentos em 2023. A desigualdade, apesar de alta, é a menor da série histórica da pesquisa. O valor máximo foi observado em 2018, cerca de 17 vezes. Além disso, a renda dos mais ricos aumentou ainda mais. No caso dos 5% com maior rendimento, a alta foi de 38%. De acordo com o IBGE, em 2023, a massa de rendimento mensal domiciliar per capita atingiu o maior valor desde 2012, R$ 398,3 bilhões. Já o rendimento mensal domiciliar per capita também chegou ao maior valor da série histórica da pesquisa, R$ 1.848, com alta de 11,5% se comparada a 2022. A proporção da população com algum tipo de rendimento, seja ou não proveniente do trabalho, aumentou de mais de 62%. Isso representa um salto de 134 milhões de pessoas em 2022 para 140 milhões no ano passado, um número inédito. Outro recorde foi a proporção da população com rendimento habitualmente recebido do trabalho, que passou de 95 milhões de pessoas em 2022 para 99 milhões em 2023. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, locução Daniel Lamir.
Ouvir matérias assim reforçam o argumento de muitos movimentos populares de que o país precisa de mudanças radicais para diminuir suas desigualdades abissais.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Abril é aquele mês que tradicionalmente é extremamente cheio, a gente tem que correr atrás da informação, não dá para vacilar. A gente acabou de falar no começo do programa sobre o início do ATL, o acampamento Terra Livre, que começou justamente nessa semana, segunda-feira em Brasília, mas a gente não pode deixar batido passar a jornada de lutas no MST, que encerrou na última sexta-feira essa mobilização tradicional que acontece. Esse ano veio com o mote Ocupar para o Brasil Alimentar. Bom, a jornada encerrou com 26 ocupações e 5 novos acampamentos, mobilizando mais de 30 mil famílias a partir de 70 ações diversas em 18 estados, além do Distrito Federal, que pautaram durante a semana a defesa da reforma agrária. Bom, e para fazer essa avaliação, a gente tem aqui o prazer de receber da membro da Direção Nacional da MST, Séries Radite. Sempre um prazer falar contigo, Séries. Obrigado por atender mais uma vez a gente aqui no Brasil de Fato.
Oi, Lucas. Olá a todos que nos escutam. Prazer é nosso poder sempre dialogar com o nosso povo.
Maravilha. Séries, tem muita coisa para falar, eu falei todos esses números, mas fora isso também teve lançamento do governo federal relacionado à reforma agrária. Eu quero ver tudo de ti, do que a avaliação da Direção Nacional tem entendido sobre todos esses movimentos, mas acho que para começar ia ser bacana ouvir sobre essa retomada das ocupações em massa que o MST realizou. Qual que é o sentimento que a direção, que o MST como um todo tá depois dessa semanada de trabalho?
Estamos animados, Lucas. Na verdade, estamos bastante animados, porque esse para nós tem sido um ano bastante especial, que é o ano dos nossos 40 anos. A gente completou em janeiro e estamos na construção do nosso 7º Congresso Nacional. Então, nada é à toa, né? Nada é menor nesse ano tão especial e tão emblemático para o MST. Portanto, o nosso abril, que é historicamente um mês de muita luta, de muita simbologia e de muita projeção, ele também não seria um abril por acaso, né? Ele sinaliza, assim como todos os anos, o tom, a atuada, o ritmo que o nosso movimento vai ter no próximo período. Portanto, essa definição e efetivamente essa concretude do fazer um processo de retomada das lutas, das mobilizações, das marchas, das ocupações de terra massivamente e nacionalizadamente durante essa semana em especial, né, de maneira sincronizada, para nós tem um significado bastante especial, porque direciona a nossa militância, o nosso povo, e também sinaliza para a sociedade como o que o movimento vem pensando e como ele pretende se posicionar diante da sociedade nesse cenário.
Perfeito. Quero voltar a falar um pouquinho mais sobre o Abril Vermelho, mas antes acho que ia ser bacana a gente falar um pouquinho desse anúncio que veio logo na segunda-feira, quando começou a mobilização do MST por conta aí da jornada de luta pela terra, que foi esse programa Terra da Gente. Contou com o presidente Lula, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. É um programa que, segundo o governo federal, é para dar mais celeridade, agilizar a reforma agrária. Prometeu até o final do mandato, até 2026, inserir 295 mil famílias no Plano Nacional de Reforma Agrária. Bom, Séries, como que o MST recebeu esse anúncio do governo?
Bom, vindo numa semana tão especial como é a semana do 17 de abril, pra gente, primeiro a gente entende como um grande sinal do governo de dizer: queremos debater a reforma agrária, queremos trazer isso para a pauta política, e isso, para nós, conjugado também a um processo de luta, é interessante, porque a gente estava imergindo exatamente naquele dia 15, num processo de muitas ocupações, de muitas mobilizações, grandes audiências públicas, marchas e outros tipos de manifestações nos estados, e publicamente o governo chamou, né, esse lançamento do Terra da Gente lá no Palácio do Planalto para comprometer organizações sociais, várias organizações camponesas de luta pela terra estavam presentes, e o governo federal, a imprensa, a sociedade, para anunciar esse esforço que tem sido por parte do governo federal, especialmente por parte do INCRA, essa sistematização das várias ferramentas possíveis, e algumas com, né, mais novas, outras já velhas conhecidas nossas, mas as várias possibilidades de se organizar a reforma agrária e efetivamente fazer, resolver esse problema da questão agrária no Brasil. De um lado, a gente cria, claro, uma expectativa, e esse é um bom sinal do governo em estar organizando isso para poder dar celeridade ao processo de organização das demandas, dos conflitos agrários no Brasil. De outro lado, a gente entende que esse plano ele só é possível de ser efetivado na medida em que ele tenha prioridade política, orçamento destacado para isso, servidores organizados, né, e destinados também a partir do INCRA, do MDA e de outros ministérios nessa grande força-tarefa que é de enfrentar os conflitos agrários que a gente tem hoje no Brasil. Em relação ao número que o governo anuncia das 295 mil famílias que ele pretende incorporar no programa, né, contando, né, as 50 mil que ele já incorporou desde o ano passado até 2026, a gente entende também que faz parte de um processo, de uma concepção ampla daquilo que o governo entende como regularização fundiária, que é também importante, necessário. Então, passa desde a regularização de lotes que hoje estão irregulares nos assentamentos, da criação e reconhecimento de unidades de remanescentes de quilombos, de territórios remanescentes de quilombos, de outros tipos de projetos, né, e programas vinculados aí à conservação, também a projetos de desenvolvimento sustentável. Mas concretamente o nosso foco, sem dúvida nenhuma, está na pauta da reforma agrária. Então, efetivamente, desses 295 mil, ainda não ficou claro para nós quantos efetivamente serão os contemplados em novos projetos de assentamento, que é o que realmente nos interessa e é o que é a nossa pauta. Hoje, por exemplo, Lucas, só organizados pelos acampamentos do MST, a gente já tem mais 75 mil famílias acampadas. Então, é um número bastante grande e que o governo efetivamente precisa apresentar mais do que um plano, um cronograma de ação com orçamento, com disposição de gente e disposição política para conseguir resolver nesses próximos pouco mais aí de 2 anos e meio que ainda temos de mandato do presidente Lula.
Ótimo, Sérgio. Já que você tocou um pouquinho nesses números, eu queria ouvir um pouquinho da reflexão, porque pelo que eu entendi, esse anúncio de que 50 mil famílias foram assentadas ano passado pegou o próprio MST de surpresa, que não entendeu muito bem de onde veio esse número, né? Porque, como você estava dizendo, tem algumas famílias que, na verdade, foram regularizadas, elas já de fato estavam assentadas, não foi exatamente um assentamento, uma terra homologada, registrada. O MST está de acordo com esse número de 50 mil?
Exatamente, Lucas. Desses 50.852 famílias, que é o total número anunciado pelo governo, quase a metade, 25 mil famílias, são regularizadas ações dentro de áreas de assentamentos que já existiam. Concretamente, projetos de assentamentos criados naquele ano de 2024, e leia-se dentro disso, com sem orçamento, porque inclusive esses projetos já eram processos antigos que ficaram parados do governo Dilma durante esse período de golpe, que foram retomados durante o ano passado pelo governo. Então, concretamente, foi criado ano passado projetos de editais de assentamentos para 1.450 famílias somente. Então, se a gente está falando de 50 mil, quase 51 mil famílias que foram inseridas no programa de reforma agrária, pela via da criação de novos assentamentos, efetivamente foram somente 1.450 famílias.
Sérgio, então, diante dessa explicação, vocês ficaram com uma sensação que talvez o governo tenha tentado dar uma enganada no MST, será, com esse número?
A nós, mas não tem como enganar, porque a gente conhece os nossos territórios, os nossos acampamentos, e a gente sabe onde está cada uma dessas famílias. Inclusive, a gente tem feito um diálogo muito franco e permanente com o INCRA, no sentido de dizer, facilitar os dados, chamar o INCRA, inclusive, para fazer um cadastro nacional, oficial, do próprio governo, para dizer onde estão essas famílias, onde elas estão acampadas, quantas são, porque a gente tem esse mapa e tem recorrentemente alimentado o próprio INCRA com essa informação para que a gente mantenha aí esses dados atualizados. Então, com essa última jornada de luta aí, concretamente, a gente já deve ter passado facilmente aí das 75 mil famílias, como eu disse anteriormente. Então, não tem como enganar, né? A materialidade nos diz e a gente tem como provar onde estão todas essas famílias e isso não nos tira de forma nenhuma a esperança de que, de fato, ainda que o ano passado tenha sido assentado somente, né, 1.450 famílias, isso é um sinal importante, né, porque também essas famílias são valorosas e merecedoras desse reconhecimento. Agora a gente tem um passivo gigantesco que também precisa ser priorizado para que efetivamente a gente consiga dar celeridade e catalisar todo esse processo aí de resolução desse grande conflito que é o conflito agrário hoje no nosso país.
Com certeza, com certeza. Séries, outra questão importante ainda sobre o programa Terra para Gente, que uma análise aí que a gente está tendo, conversando nos bastidores com o próprio MST, é que a princípio esse programa não está atacando a concentração de terras, né? Na verdade, ele está trazendo alternativas para aquisição de imóveis, por exemplo, uso de terras que já pertencem à União, a negociação de dívidas de estados em troca de terrenos, a compra de propriedades de bancos, empresas públicas, enfim, são várias questões, mas nenhuma desapropriação de latifúndios. Isso também é uma questão que chamou a atenção do MST, Séries?
Ele traz muitas modalidades que já existiam, que já eram conhecidas nossas, inclusive algumas que nunca sequer funcionaram, né? Talvez a grande novidade a qual esteja se dedicando o governo, talvez, nesse novo período, é de poder efetivamente fazer com que elas venham a funcionar. Por exemplo, uma das modalidades, uma das possibilidades de realização de novos assentamentos é a partir de processos de adjudicação, que é cobrar dívidas de devedores, sejam devedores que devem para a União ou mesmo para governos estaduais, para que essas dívidas possam ser negociadas em terra. Então, esse processo de adjudicação, ele já é historicamente, ele é previsto em lei, mas ele efetivamente nunca conseguiu avançar. Efetivamente, na medida em que o governo defina que isso é uma prioridade e passe a executar isso como uma ferramenta para a criação de assentamentos, isso pode, de fato, ter algum resultado, né, efetivo. Mas, até então, a gente segue conhecendo, né, as outras experiências aí, poucas, né, que de fato pouco mexem na concentração fundiária do Brasil, na estrutura agrária brasileira, que segue sendo, infelizmente, muito concentrada, extremamente elitizada e extremamente aí dominada por mecanismos fechados de poder e de dinheiro no nosso país.
Bom, diante de tudo isso, para fechar nossa conversa, Séries, depois dessa semanada de luta do MST, desse anúncio do governo, muda a relação do MST com o governo federal?
A gente segue muito disposto a fazer luta, muito disposto a cumprir nosso papel enquanto movimento social. Temos muita clareza disso, de que a gente segue sendo um movimento social com uma missão a cumprir, de democratizar a terra no Brasil, de falar de justiça social, de construir uma reforma agrária popular que ajude a gente a enfrentar as mazelas do nosso país, entre elas a concentração fundiária, a questão ambiental e a questão da fome no Brasil. Então, essa nossa missão enquanto movimento social está cada vez mais clara para nós e mais do que nunca nesses nossos 40 anos. A gente quer reafirmá-la como uma missão que a gente pretende cumprir até que seja efetivamente aí realizada a reforma agrária no Brasil. De outro lado, a gente entende que para isso é fundamental e necessário que a gente tenha um processo democrático no Brasil fortalecido e para isso não mediremos esforços em defender uma sociedade democrática de direito, em defender esse governo que nós ajudamos a eleger e que precisa ser disputado, inclusive, pelas forças sociais, pela mobilização social, para conseguir fazer as mudanças que são necessárias. É claro claro que a gente não está satisfeito com os resultados alcançados até agora, não só na área da reforma agrária, como em outras dimensões aí, no que a gente pode dizer, no que tange, por exemplo, a questão das outras dimensões da reforma agrária, em relação à saúde, à educação. Há muitas limitações e muito estancamento ainda na nossa pauta, para além da pauta da terra. A pauta do desenvolvimento dos assentamentos também ainda está extremamente intocada pelo governo, mas a gente espera que isso possa se resolver, e sem dúvida um dos caminhos para que isso aconteça é a gente seguir fazendo pressão social e organizando o povo nas ruas, nas ocupações, nas lutas, para que isso também seja um motivador de força e de diretriz para o nosso governo.
E a gente vai estar aqui acompanhando toda essa mobilização. Sérgio Sadit, membro da Coordenação Nacional do MST, obrigado mais uma vez para conversar com o Brasil de Fato.
Obrigada, Lucas. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Maravilha, acabei de conversar então com Sérgio Sadit, membro da Coordenação Nacional do MST. Ela avaliou como foi essa Jornada Nacional de Lutas do MST, encerrada na última sexta-feira, e também falou como o MST entendeu esse programa lançado na segunda-feira pelo governo Lula, programa Terra da Gente.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site Brasil de Fato, na aba rádio, por meio das rádios parceiras. Para quem está aqui em São Paulo, o Bem Viver é transmitido pela Rádio Brasil Atual, a nossa grande parceira RBA, pela 98,9 FM. E para todo mundo, para o mundo inteiro, a gente chega por meio da nossa rádio web, lá em radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o programa fica salvo no nosso site e você pode ouvir nas principais plataformas de podcast também. Agora a gente destaca que a Justiça Federal derrubou uma resolução do Conselho Federal de Medicina que dificultava o acesso ao aborto por vítimas de estupro. Na decisão, a juíza lembrou que não compete ao Conselho restringir um direito legalmente garantido na Constituição há décadas, gente. Vamos saber mais detalhes dessa decisão, a reportagem de Douglas Matos.
A Justiça Federal do Rio Grande do Sul suspendeu uma norma do Conselho Federal de Medicina que dificultava o acesso ao aborto legal em casos de estupro. O Judiciário respondeu a um questionamento encaminhado pelo Ministério Público Federal com apoio da Sociedade Brasileira de Bioética e do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. A resolução do CFM foi publicada no Diário da União no dia 3 de abril e vetava o uso de assistolia fetal nas vítimas de abuso sexual com gestação de mais de 22 semanas. Conforme explica o órgão, esse procedimento consiste na administração de certas drogas durante o processo abortivo. Na prática, a medida impossibilitava o acesso ao direito pelas vítimas de violência. Em sua decisão, a juíza Paula Weber Rosito, da 8ª Vara da Justiça Federal de Porto Alegre, lembrou ainda que não é da competência do órgão restringir o procedimento. Em sessão sobre o tema, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, fez uma fala na mesma linha, ressaltando que o debate em questão deve ser do Parlamento Brasileiro.
Este debate, fantasiado de defesa da vida, não cola mais. Já está superado. Inclusive, na semana passada, acontecia nesta casa a cassação de um deputado envolvido em mandar matar, ceifar uma vida, e os mesmos que defendem a vida agora se omitiram, votaram pelo não. Quais vidas importa? Agora, se essa vida é negra, se essa vida é trans, se essa vida é LGBT, se essa vida é pobre na periferia, aí ela não importa. Nos poupe do cinismo, nos poupe dos malabarismos retóricos. Respeite a Constituição, respeite a lei e deixe que esse debate de fato aconteça dentro do parlamento e não com o Conselho Federal.
A deputada Érica Hilton reforçou ainda que a discussão do Congresso já estabeleceu o direito ao aborto em casos de estupro, de perigo à gestante ou de anencefalia do feto, e pediu, mais uma vez, o cumprimento da legislação brasileira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Mais de 300 mulheres se reuniram no assentamento Terra Livre, em Arataca, na Bahia, para o quarto encontro de mulheres da Teia dos Povos. Foram 5 dias de encontro, cheio de trocas de saberes, reflexões, práticas, celebrações, rituais e místicas. O tema da edição foi Mulheres em Defesa da Vida por Terra e Território. O evento contou com indígenas, quilombolas, mulheres de povos e territórios de matriz africana, pescadoras, marisqueiras, quebradeiras de coco, assentadas, mulheres do campo, de favelas e das periferias urbanas. A reportagem do Brasil de Fato acompanhou tudo de pertinho desse evento, que ecoou a memória de lideranças importantes, como a liderança Nega Pataxó e Mãe Bernadette, que faleceram, foram assassinadas, melhor dizendo, é importante a gente fazer esse marco. Bom, a reportagem de Pedro Estrapassolas, que esteve lá, e a gente vai conferir agora no Momento Agroecológico.
Lutar por terra e território e defender a vida. No mês de luta internacional das mulheres, cerca de 300 lideranças femininas de diversas partes da Bahia e do Brasil se reuniram no assentamento Terra Vista, em Arataca, na Bahia, para o 4º Encontro de Mulheres da Teia dos Povos. É o que explica Solange Santos, liderança feminina do assentamento Terra Vista e uma das fundadoras da Teia.
São várias violências que a gente enfrenta e que a gente entende que a gente precisa fazer essa unidade, né? Ampliar mais esse debate sobre essa questão das violências. E ao mesmo tempo, no que se refere às mulheres, a gente entende que a gente precisa lutar pela vida, porque nós geramos vida. E quando a gente gera vida, o agronegócio é um dos nossos principais inimigos, é o agronegócio. Porque o agronegócio não gosta de vida na terra. E a terra, ela é vida. Ela é mãe. Ela reproduz vida.
Foram dias de trocas, reflexões práticas e místicas entre representantes indígenas, quilombolas de povos e terreiros de matriz africana, além de pescadoras assentadas e mulheres do campo e das periferias urbanas. Como pontua a mestra tupinambá Nádia Acauã?
Esse momento é para uma reflexão de uma sociedade geral, para que todas as pessoas que têm contato com mulheres, que têm mulheres, comecem a perceber o quão essa terra é feminina, o quão a agroecologia é feminina e quantas coisas eles precisam ainda aprender com esse feminino.
A liderança política e religiosa da luta Pataxó, a mestra Maiá Muniz, é irmã de Nega Pataxó, que foi assassinada em janeiro deste ano no território indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu.
A Nega, que sempre ela fazia parte do encontro de mulheres em todos os lugares, Rio de Janeiro, aonde mandasse chamar ela estava lá participando junto com as mulheres, fazendo um trabalho de base para as comunidades. Então, esse momento para nós aqui foi um momento assim muito triste, muito pesaroso, muito árduo, porque todas nós mulheres estávamos sempre vendo a presença dela em nosso meio. Então, para nós foi muito forte esse encontro aqui, sem a presença dela no momento, mas ela não estava em corpo presente, mas estava em espírito, estava em alma, estava que ela não morreu, para nós ela não morreu. Sim, ela se encantou-se e ela está sempre, sempre, sempre no meio de todas nós mulheres e dizendo que ela ainda continua dando o grito dela por uma liberdade, por um caminhar sem que alguém nos atropele.
Liderança quilombola de Ilha de Maré, Marisélia Lopes é mãe de 3 filhos e vem de uma família de 10 mulheres. A marisqueira luta pela defesa dos manguezais e dos territórios pesqueiros em uma ilha cercada por indústrias petroquímicas.
Para o capital é muito fácil jorrar sangue do nosso povo, mas para nós que lutamos pela vida, para a gente é muito difícil concordar, né, e aceitar esse projeto que está sancionado, que está sendo legitimado pelo nosso Estado. Então, o que a gente está vivendo hoje é o genocídio do nosso povo, em nossas comunidades, em nome da ganância desenfreada, que quer nos tirar dos nossos territórios, sem respeitar nosso meio modo de vida, sem respeitar a ancestralidade. Não é tão simples nos tirar. Pode nos matar, mas a gente vai ser plantado em nossa terra.
Já para Macota Kidonhale, fundadora do quilombo Manzungunzo Caiango, na região metropolitana de Belo Horizonte, o encontro possibilitou uma reflexão sobre os ataques sofridos pelos territórios tradicionais de matriz africana por parte do Estado. Macota cita o avanço da mineração na Serra do Curral, que pode afetar as 42 famílias de sua comunidade.
Libertar a terra também é um processo que a gente pode entender que faz parte da luta feminina. E porque nós, mulheres negras, somos nós que gestamos o nosso território. A gente entende que somos nós que gestamos a nossa sociedade e o nosso povo, mas também o nosso território. O sustento do nosso território, ele vem não só do corpo feminino, mas também do corpo da terra. E aí, quando a gente tem percebido que quanto mais cresce, né, o capitalismo sobre a riqueza produzida pelo subsolo, a gente entende que mais tem nos colocado no botão ou no alvo, sabe? Então, muito do nosso povo, muito das nossas mulheres, elas vêm morrendo por uma questão que a gente entende que é comercial, comercialização mesmo, sabe? As nossas vidas estão sendo negociadas.
A carta final do encontro foi redigida coletivamente pelas mulheres da Teia dos Povos. No documento, elas reforçaram a continuidade da luta por direitos e a denúncia contra a expansão dos latifúndios e a violência nos territórios. Solange explica a missão da Teia dos Povos na luta por terra e território.
A gente entende que a terra é preciso a gente cuidar dela, zelar dela. Como diz uma canção, acho que é de Zé Pinto, né? A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Então é por isso que a gente está aqui nesse processo, em defesa da vida, em defesa do território. E essas concepções de território, são várias concepções de território que a gente precisa também se aprofundar. A concepção de território urbano, a concepção de território do povo indígena, né? A concepção de território das águas, das mulheres das águas, as concepções de território do povo de quilombo, que se aquilombaram, né? Desde o período colonial, que eles, os escravizados não aceitaram ser escravos, né? Então muitos deles fugiram e hoje, até hoje, tá nessa resistência dos quilombos. E isso é uma concepção também de luta, de resistência territorial. E ao mesmo tempo esse sentimento de pertença, de pertencimento e de vingar os seus ancestrais. Então, assim, isso também é defesa da vida, de manter vivo essa memória, manter vivos os nossos corpos e manter vivo toda a nossa trajetória e história.
Da Bahia, Pedro Estropa Solas para a Rádio Brasil de Fato.
E assim a gente encerra mais uma edição do programa de hoje, com a música O Som de Caminhos Alternativos, do poeta, cantor e compositor Zé Pinto, uma liderança super importante que sempre está junto, pegando no violão e na enxada do MST. A canção foi lembrada por conta do refrão que a gente cultiva a terra e a terra cultiva a gente. Que maravilha, gente!
É preciso cantar os sonhos de quem quer plantar semente, para que a fome não roube o riso de tanta gente.
Se plantar o arroz ali, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir pra gente se alimentar. Primeiro canta do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Choro virou alegria. alegria, a fome virou fartura, e na festa da colheita, viola e noite de lua, mutirão é harmonia, com cheiro de natureza, o sol se esconde na serra e a gente acende a fogueira. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela...
E assim a edição do Bem Verde hoje fica por aqui, mas a gente está de volta sim ou sim, adivinha? Amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 11 horas da manhã, a gente chega aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo, no site radiobrasildefato.com.br, isso para o mundo inteiro. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa, né, que a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Valeu demais, tamo junto! E o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Mariana Lemos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.